pode fazer isso. Como cristãos, nós somos chamados a viver simplesmente com honestidade diante de Deus. Está disponível para Ele e para todos que estão ao nosso redor. Eu acho que algumas pessoas viram uma frase que eu escrevi ontem no Just Fellowship, lá no Facebook. Não temos que ser alguém que não somos. Deus usa cada um de nós e usa o nosso caráter e dons para compartilhar em sua obra no mundo. Eu não preciso tentar ser o que eu não sou. Ontem nós saímos à tarde e fomos até uma loja de material de cozinha e lá tinha um casal de brasileiro e os dois, entre aspas, estavam assim, insatisfeitos com tudo que estava acontecendo. Ele queria apreciar ali a loja e ela queria ir embora. É quando eu entro numa loja de cozinha. A Gisele quer sair, eu quero permanecer. Né? Então, ali eles começaram ali. Ele falou, eu posso ficar um pouco aqui para ver o que eu quero? Aí eu ri, eles viram que eu entendi o português. Aí eu falei, ó, é igual a minha esposa. Eu falei, ela onde que ela está? Lá do outro lado, lá. E eu estou aqui no meio das coisas da cozinha. Né? E comecei a brincar e rindo. E ali eles já souberam que eu sou um pastor. Já souberam que a gente tem louvor nesse lugar, já souberam. Eu falei, Deus, o que será que esse casal está precisando? Comecei a conversar com eles e agora mesmo eles se abraçaram, começaram a rir, acabou a briga. E sabe o que é? É você usar do seu carisma, do seu talento e do dom que Deus te deu para melhorar a vida das pessoas, para trazer paz no meio das pessoas, para influenciar as pessoas. Depois eu fiquei ainda com uns 5, 6 minutos, mais ou menos, né? Ainda conversando com eles. E, gente, eu não sei deixar de falar desse Jesus que conquistou o nosso coração. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Muitas das vezes nós estamos intimidados. Muitas das vezes nós estamos receosos de falar da nossa fé. De falar quem nós somos. Eu não me envergonho do evangelho que eu sigo. Eu não me envergonho de ser chamado cristão. Eu não me envergonho de ser chamado pastor. Eu não me envergonho de falar que eu amo Jesus. Eu não me envergonho de falar que eu vou numa igreja. E eu quero falar isso a um alto e bom som. Eu vou chamar nessa manhã, talvez modelo, exemplo, talvez método, não sei. Mas você pode ter uma atitude de evangelização bem intencional, com intenção mesmo. Vamos usar como exemplo Filipe. Quantos lembram da história de Filipe? Não o nosso Filipe, mas o outro Filipe lá da Bíblia. Atos 8:26. Atos 8. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a qual está deserto. Levantou-se e foi, eis que um etíope, era um líder, um chefe, eunuco, mordomo, mor de Candace, isso aí, né, gente? Que nome bonito, né? Para se morar. Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Quando ele estava voltando, regressava, sentado no seu carro, ele ia o quê? Profeta Isaías. Disse o Espírito, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes, porventura, o que você está lendo? Olha só, que meio de se começar um diálogo. Entende tu o que você está lendo? E ele vira para ele e fala, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Tem muita gente precisando que você explique a palavra de Deus, querido. Uma outra forma de evangelizar, eu vou pegar o exemplo de Pedro em Atos capítulo 2, verso 14. Ora, este Jesus Deus ressuscitou. 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma proclamação e vai até o verso 20. Você pode fazer isso. Quantas vezes, quando nós vamos ver o Red Sox, está lá aquelas pessoas com cartaz pendurado, e você vê muitas pessoas olhando, fazendo, Eles estão ali proclamando. Eles estão ali tentando. Talvez, dentro da sua concepção, não seja o meio mais eficaz, mas já é um passo. E nem isso, muitas das vezes, com todo o conhecimento que nós temos, nós fazemos. É muito fácil, muitas das vezes, querido, nós falarmos para a pessoa, venham, ao invés de nós falarmos para o nosso coração, ide. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Quantas vezes, lá no Brasil, a gente vê dentro dos trens. Eu já vi muita gente com testemunho se convertendo. Eu me lembro na praça lá, quantas vezes, quando começamos igreja no Brasil, nós pegávamos, quantas vezes eu carreguei aquele, um bumbo desse de, nas costas, porque a gente não tinha carro. Então a gente levava nas costas, armava na praça lá, tudo lá, botava lá a nossa caixa de som, nossa coisa aqui. Não eram pequenininhas, assim, não, era desse tamanho, precisava de dois, e de vez em quando tinha que parar um pouco. Eram quatro alto-falantes desse tamanho, pesadíssimos. E a gente ia, armava tudo lá para proclamar o Evangelho. Deus te chamou a proclamar o Evangelho. Deus tem uma estratégia para você. Talvez seja uma direção direta de Deus, que Deus vai falar ao teu coração. Fala para aquela pessoa do meu amor. Fala para aquela pessoa. Mas para isso nós precisamos de quê? De um relacionamento com Deus. De intimidade com Deus. Para ouvir a voz de Deus. Você tem um depósito na tua vida. Não há uma pessoa aqui dentro que não possa falar quem é Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo a nossa vida. Enquanto a palavra de Deus nos chama para testemunhar. João capítulo 9, verso 17, é um outro exemplo, que é o testemunho. Pois estes homens não estão embriagados como... Não, 9, 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, então chamaram os pais do que fora curado. E lhe perguntaram, é este o vosso filho que dizeste ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais, sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora vê? Não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos? Nós não sabemos. Perguntar é ele mesmo, tem idade ele para falar e falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto tinham esse combinado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Mas é o jovem, não. Por isso que seus pais... Perguntar a ele. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha a resposta dele. Respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Quantos já experimentaram o milagre de Deus aqui? Milagre mesmo de Deus. E o que nós fizemos com esse milagre? Para quantas pessoas nós falamos do milagre que Jesus fez? Final do ano, vocês lembram, nós oramos aqui pela prima da Mercedes, né, Dori? Né? E tinha sido constatado... Irmã da Mercedes, né? Tinha sido constatado pelos médicos lá, hidrocefalia. Hidrocefalia ou cefalia? Deu para entender, né? E o que aconteceu? Nós oramos aqui no final do ano por ela, e no último domingo fomos eu, Dório, Terezinha e Gisélia lá, e oramos pela criança. Segunda-feira foram feitos os exames completos. Ficou retido lá porque precisava ver realmente que os médicos não estavam encontrando a hidrocefalia. Eu sei que alguém escreveu lá que hidrocefalia tem é o diabo. É o diabo que tem. E até agora, o diagnóstico médico, que a menina está perfeita, que não tem nada. Isso, gente, isso é milagre. Isso é milagre. Quando nós saímos do hospital, a pastora falou, Deus curou essa criança. Isso é milagre. E Deus fez um milagre na sua vida. Fez um milagre de libertação, gente. Agora nós estamos nos envergonhando de testemunhar. Ou nós estamos falando para todos o milagre que Jesus fez? Eu me lembro quando eu me converti, foi a única coisa, eu descobri que eu tinha um Salvador, que Jesus tinha morrido na cruz pelos meus pecados. E isso foi suficiente para transformar a minha vida. Eu não precisei de uma segunda experiência. Eu não precisei de uma segunda motivação. Eu não precisei de mais nada para estar motivado como estou até hoje, por causa de Jesus Cristo. Há pessoas que quando as circunstâncias vêm, quando o problema vem, quando tudo não vai bem, precisam de uma segunda experiência para se motivar. Aquilo que Jesus fez na minha vida foi o suficiente para nunca mais eu deixar a igreja, eu deixar o Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de uma segunda experiência. A primeira experiência com Ele foi verdadeira, foi real, foi transformadora. Você pode também compartilhar o que o Senhor tem feito na sua própria vida, nos seus relacionamentos. Olha Marcos capítulo 5, verso 18 ao 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que deixasse... Desculpe. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Você tem experimentado milagres de Deus? Gente, você está cheio de pessoas à sua volta que não sabe o que é isso e que precisa. Mas o que? Esse relacionamento transformador. Amém? Outra coisa que você pode fazer é um convite. Levar as pessoas a lugares onde o evangelho está sendo pregado. Quero tomar como exemplo João, capítulo 4, verso 28 e 32. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. O quê? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele, querido. Ou seja, você apresenta um lugar aonde Jesus pode ser anunciado. Amém? Fala, olha, você tem várias oportunidades de evangelizar. Fala para a pessoa do seu lado, aproveita, acorda ela. Fala assim, olha, você pode trazer pessoas. Milagres. Quantas vezes um milagre vai ser um meio de evangelização? Atos capítulo 9, verso 36 a 42. E eu sei que vocês estão tudo anotando isso, tudo, né? Ah, não, pastor, depois a gente vê no vídeo. Cristina, não coloca esse vídeo no... Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoecendo morreu e tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, rogando, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Coisa linda, né, gente? Mas Pedro, tendo feito sair todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe as mãos, levantou-a, chamando os santos das viúvas, apresentou-as viva. Verso 42. Tornou isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Quais foram os meios que eu já falei aqui? Vamos rever rapidinho. Olha só. Intenção, tá? Você recebe uma palavra direta do Senhor, a proclamação, testemunho seu, relacionamentos, convite, milagres, e mais uma coisa que Deus pode usar, o intelectual. Eu vi isso acontecer uma vez na minha vida. Não é que eu deixei de ser intelectual, não. Mas eu vi claramente isso acontecendo. Eu já testemunhei isso pelo menos duas ou três vezes aqui nessa igreja. Eu e a pastora fomos visitar uma família, e lá ele era um médico, o diretor de um hospital, um sanatório, um hospital de maluco. E ali, então, ele era famoso por envergonhar líderes que tentavam convencê-lo da verdade. E naquele dia, eu vi Deus fazer eu lembrar datas que eu nem imaginava que eu sabia. Fatos que, para mim, Eu falei, meu Deus, como eu lembrei tudo isso? E aquele homem teve que se dobrar e se calar e reconhecer o poder de Deus. Quando nós entramos para dentro da sua casa, para um café, sua esposa já não podia usar essa mão por 5 anos. E ali, então, quando nós fomos abençoar a casa, a família, ela já há 15 anos frequentava uma igreja evangélica. Ela ficou possessa de um espírito. E ali ela correu, muito grande ela, correu para trás do sofá, eu corri atrás dela, botamos a mão na cabeça, levantei aquela mulher, ela foi liberta. Ela tinha tirado aquela ata, aquela atadura que estava lá e estava se enforcando. Faltou algum detalhe? Não, né? E ali, então, aquele médico viu o poder de Deus. Quando sentamos à mesa, qual a mão que ela estava usando para nos servir? A mão que ela não usava por 5 anos. Por 5 anos. Deus quer usar a tua capacidade, a tua inteligência. Deus pode te dar revelações que você não imagina, querido, para impactar alguém, para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Persuadir pessoas usando raciocínio, evidências. Vamos lembrar de Paulo, Atos capítulo 17. Você vê que todos esses métodos, todas essas coisas, eu estou te mostrando na palavra de Deus, que é possível ser usado. Tendo passado por... chegar a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles. E por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Diz que eles ficaram, alguns ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como a grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens, maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoraçavam a cidade, assaltando a casa de Jasom. Os procuravam para entregá-los ao povo, porém não os achando, arrastaram Jasom e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasom acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoraçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança dos demais, soltaram-no. Quero chegar à parte que Paulo fala, quando fala. Próximo, vai, Asaf. Ora, esses eram mais nobres do que os de Tessalônicos, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Nós precisamos crer no poder de Deus, querido. Nós precisamos crer na capacitação que Deus nos dá. Deus te chamou para proclamar o Evangelho. Um outro ponto que Deus pode te usar tremendamente é a inspiração. Orientação clara que você recebe a respeito de Jesus Cristo para uma pessoa. Qual é o exemplo que nós podemos usar? Ananias. Lembra, Ananias, Deus chegou para... Atos 9. Ananias 9. Esse livro é novo. Pior se você fosse procurar na tua Bíblia, hein? Respondeu Ananias. Deus fala com Ananias, né? Vê o verso 12, Asaf. E viu um homem chamado a entrar em... Ai, Jesus. 9:1. Não, 9:10. Acho que é o 10. Ora, yes. Ora, vim em Damasco um certo tipo chamado Ananias e disse-lhe, o Senhor em visão. Ananias, respondeu ele, o quê? Eis-me aqui. Quantos podem responder isso para o Senhor? Quando Deus te chama. Deus vira e fala, Luciana. O que a Luciana fala? Quem tem mais de uma Luciana com a voz grossa. Logicamente, se fosse homem, teria que chamar 2 vezes, né? Vocês já viram que na Bíblia normalmente é assim? É, ué. Se é mulher, uma vez só. Se é homem, tem que ser Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Então, o que acontece? Deus vira para Ananias e fala: olha, Ananias, existe um homem, e eu quero que você vá lá e ore por ele. Ananias ainda trava um diálogo com o Senhor, fala: mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. Não, vai lá, porque esse é um varão. Deus vai falar com você. Você pode crer nisso? Que Deus pode fazer isso através de você? Mas qual é o principal ponto, querido? É você entender que você é um cooperador de Deus. Que pessoas precisam conhecer o Evangelho. Agora, o que faz com que você entenda isso? É quando você conhece o Senhor. É quando você ama o Senhor. É quando você sabe o que Ele fez na sua vida. Para muitas pessoas aí, o Evangelho não precisa ser pregado. Para muitas pessoas, eu não preciso ser usado por Deus. Porque nunca tiveram uma experiência de novo nascimento com o Senhor. Vai entender o que eu estou falando? Quem nasceu de novo. Quem teve uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus. Quem não nasceu de novo não se importa se o mundo vai bem ou mal. Quem não nasceu de novo não importa, não vai se preocupar em experimentar o mesmo milagre que você experimentou. Coríntios capítulo 3, versos 5 ao 9. O que nós podemos aprender com esse texto? Está indo bem até aqui, gente? Está ou não? Alguns, tive pelo menos alguns amém. Para vos envergonhar, eu digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Não, é esse texto, não. Capítulo 3, verso 5, 9. Capítulo 3. 1 Coríntios 3, 5. 5. Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministro pelos quais cresces? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Olha um processo. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem é que deu o crescimento? Deus. De modo que o que planta é alguma coisa, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Isso nos apresenta um processo na evangelização, querido. A Bíblia me deixa bem claro que de Deus, eu sou o cooperador, mas o papel de Deus é o de convencer. Como que você se sente quando alguém está te tentando vender alguma coisa, alguma mercadoria? Imagina, uma pessoa está tentando te vender um produto. Qual o objetivo dessa pessoa? Que você compre. O processo de evangelização, você não está vendendo uma mercadoria. O que eu estou te falando hoje é um pouco diferente do que uma venda. É você trazer uma pessoa a Cristo, passo a passo. Lembra o que eu falei no começo? Uma milha, deixa de ser, com um passo. Às vezes nós estamos querendo vender um produto completo. E já queremos sair daquela visita, daquele contato, já com uma definição. Não, Deus vai usar as suas palavras. Deus vai usar o teu relacionamento. Aquela mulher samaritana, ela ouviu de Jesus e foi lá na sua cidade e trouxe os homens. Passo a passo, querido. Eu espero que isso que eu estou dividindo com você possa mudar alguma coisa da tua perspectiva, da tua visão de evangelização. Às vezes nós queremos ver o resultado imediato. Mas nessa manhã eu estou falando, querido, que a única coisa que você precisa é dar um passo. É dar um passo. Quantos conhecem alguém que precisa de Jesus? Quantos conhecem alguém que precisa de Jesus? Você conhece alguém que precisa de Jesus? Deixa eu ver. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Eu vou ser um pouquinho mal com vocês, posso? Então, vai lá. Fica com a mão levantinha. Você que conhece alguém que precisa de Jesus. Você que está fazendo alguma coisa, mantém sua mão levantada. Não, estou brincando. Pode todo mundo abaixar a mão. Entende, gente? As pessoas precisam do que você tem. E você pode construir em cima dessa visão de passo a passo, trazer essa pessoa até Jesus. Talvez ela vai te resistir no primeiro instante, mas se torne amigo dela. Talvez ela vai te rejeitar, talvez por ela não entender. É onde que eu quero entrar numa outra parte, querido, que é a oração e o relacionamento. Números capítulo 16. Eu quero que coloque o foco no verso. Havia uma peste em Israel, versos que 46, Asaf. Sim. Depois disso, essa história, havia uma peste em Israel. E Deus vai, então, Moisés vai orar a Deus. E Deus dá uma palavra, então, para Moisés. Moisés chama Arão e fala, toma o teu incensário, põe fogo, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. E leva depressa a congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu do Senhor. E já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. E a praga cessou. Sabe qual é o teu chamado, querido? Para que você seja em pé entre os mortos e os vivos. Entre os que conhecem a Cristo e os que não conhecem a Cristo. Entre os que estão salvos e os que estão perdidos. Muitas das vezes nós queremos estar na congregação dos santos. Muitas vezes nós estamos querendo evitar aquela pessoa. Olha, pastor, esse não tem jeito. Esse eu não sei por que ainda não foi para o inferno. Vocês estão rindo de quê? Tem muita gente pensando assim. É verdade. E talvez você, de alguma forma, pense assim. Quando você se omite de falar de Jesus para o taxista, para o farmacêutico, para a pessoa que está lá no caixa, você está dizendo para aquela pessoa, vá para o inferno. Eu não tenho nada para resolver para a tua vida. Tua vida não me interessa. A vida das pessoas me interessa. Podem me chamar de louco. Minha boss pode ficar brava comigo, mas eu vou continuar falando de Jesus. Ah, desde que você não desligue o Veca. Brincando, isso é para perturbá-la. Gente, você foi chamado por Deus. Quantas vezes nós queremos manter uma posição polite e não ofender as pessoas e as pessoas estão indo para o inferno? Não é muito diferente de você desejar que morra. Aqui não é o ambiente para isso, pastor. Qual o ambiente que existe para falar de Jesus? Depois que a pessoa está morta no inferno? Não tem lá como buscá-la, não. Quantas pessoas Deus já colocou na tua vida, querido? Para você poder anunciar o evangelho. Atos capítulo 9, verso 7. Ananias vai lá e intercede por Paulo. Ele vai lá atrás daquele que perseguia a igreja. Ele tinha cartas para levar os cristãos para a prisão. E Ananias vai lá. Por quê? Porque ele entendia que essa era a vontade de Deus, querido. Igreja, eu quero que você entenda que aquela pessoa que você serve na mesa, a pessoa que trabalha junto com você, a pessoa que anda com você, aquela pessoa que você vê todo dia, elas precisam de Jesus. E eu te dei aqui alguns métodos, alguns princípios que Deus pode te usar para que você anuncie o evangelho, querido. Você acha que é possível para um verdadeiro cristão estar de pé entre vivos e mortos, anunciando o evangelho? Pessoas espiritualmente mortas, perdidas. Isso pode ser tão verdadeiro para você, querido? Deus pode te usar. Paulo ministrando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo, no capítulo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Fala, todos. Fala, todos. Até aquele. Todos. Romanos capítulo 10, verso 1. Segura aí, olha o verso 3 e o verso 4. Volta, Zaf. Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 3. Pois isso é bom e agradável diante
de Deus, nosso Salvador.
Talvez você não concorde em orar por algumas pessoas, mas diz que isso é bom. Olha qual é o coração de Deus. Até o Gab. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos estão entendendo isso, querido? Ah, gente, esse é o coração de Deus, é o coração do nosso Pai. Olha Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para salvação. É isso que agrada a Deus, querido. O que que você investiria hoje na sua vida para que o desejo do teu coração se assemelhasse ao do apóstolo Paulo? Pelo menos se aproximasse. Eu estou te dando passos, querido. Primeiro passo, seja como Ananias. Seja como Paulo. Interceda pelas pessoas que estão perdidas. Ore para aqueles que precisam ser alcançadas, querido. A oração de um justo pode muitas das coisas, querido. No centro da nossa vida cristã, no meio do nosso coração, deve haver um sentimento profundo de apreciar aquilo que Deus tem como missão. Quantas vezes criaram uma tal de uma igreja aí que o centro é você, que o centro é benefícios para você, que o centro é você ser confortado, que o centro é você ser beneficiado. Deus vai abrir portas para você, Deus vai te dar riquezas, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer isso com você. Agora, o que que Deus está esperando que você faça? Isso tem muita gente que não está pregando, isso não atrai muita gente. Isso talvez nessa manhã não te agrade tanto. Mas tem um desejo no coração de Deus que te salvou, que mandou Jesus por você, que deu o Espírito Santo, que deixou a glória dele, se esvaziou para estar num relacionamento íntimo e profundo com você, querido. Real. De Gênesis até Apocalipse, o projeto de Deus é um só. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Miqueias capítulo 6, versos 6 ao 8. Olha o que diz esse profeta. Com quem me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus Excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agrada-se o Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? É isso que agrada a Deus, querido. Até aquele verso só, Zaf. Obrigado. Essa conduta que Deus espera e requer de mim, de você, de nós. Amém? Vocês estão assim, tão com a cabecinha baixa. Vai lá. Bate no ombro do teu irmão e fala assim, é para você. É para você. Mateus capítulo 25, verso 40. Você, eu acho tremenda essa verdade quando Jesus fala aqui. Ele começa já dizendo aqui, em verdade vos digo, que sempre que você fizer algum desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. E ele continua falando ali. E eles perguntam ao Senhor, Senhor, quando foi que a gente te viu nu? Quando a gente te viu enfermo? Quando que a gente viu em prisão? Quando é que tu tiveste fome? E ele responde, quando vocês fazem um pequenino, o menor que seja, vocês estão fazendo para mim. Criaram-se uma igreja que ela só tem um caminho. O caminho do teu benefício. Enquanto que Jesus, ele criou um caminho com a vida dele, o sangue dele, morreu por mim e por você, para que a gente pudesse alcançar a todos, querido. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus diz, todos os fatos da palavra de Deus testemunham sobre o reino dele, querido. A igreja hoje, como um corpo de quem crê em Jesus, nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo uma nova realidade. Jesus ainda está oculto para muita gente, querido. Jesus ainda é algo que as pessoas não conhecem. Eu gosto quando Jesus começa a ministrar. O reino para Jesus, o reino de Deus, é sobre cura. É sobre restauração. É sobre alimentação. Sabe o que Jesus fala com você? Sal. Sabe o que se faz com sal? Se come. Não, esse sal industrializado, né, Amélia? Esse contaminou já bastante coisa. Fala sobre vestir, querido. Se cobrir, se ajudar. Fala sobre habitação, fala sobre graça. Fala sobre misericórdia, fala sobre paz. Fala sobre perdão para os perdidos. Fala que o maior será o menor. Fala que aquele que se humilha será exaltado. Fala da sua importância, que é de menor de todos. A melhor pergunta para quando a gente ministra uma palavra de evangelização, querido, é essa pergunta. Deus pode contar com você? Essa igreja pode contar com você? Os perdidos podem contar com você? Vamos ler aqui algumas passagens. Lucas capítulo 4, verso 16. Olha aqui que Jesus, o Filho de Deus, fala. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abrindo, achou o lugar onde estava escrito. Vamos ler juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para quê? Para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Vai lá, Anderson, só você que não leu.
E para programar o ano
aceitável
do Senhor.
A Ingrid, a coisa também não leu, não. Lê só isso aí, Ingrid, vai lá. Para. Quem mais não leu, lê esse verso. Seja honesto, justiça. Eu falei que era para vocês lerem. Quem não leu, lê agora junto, vai lá. Viu quanta gente não leu? Jesus, ele recebeu a unção para proclamar o reino. E é essa unção que está sobre você. É isso que ele deu para você. É ou não é uma boa nova, querido? Qual o propósito dessa igreja, querido? Há um provérbio chinês que diz que um passo de cada vez é uma boa caminhada. A igreja ela precisa aprender que evangelismo não é só demonstrar poder, mas é se relacionar com as pessoas. A gente pode convidar um homem cheio de dons, cheio de habilidade de cura. Talvez esse lugar vai ficar cheio para ver essas pessoas. Mas elas vão ser curadas e vão embora. Mas se você criar um caminho de relacionamento com elas, você vai poder continuar alcançando essas pessoas, querido. Hoje nós estamos vivendo uma cultura onde as pessoas se comunicam mais por meio eletrônico. Então isso significa que um nível pessoal está sendo destruído. Nós perdemos a arte da conversação. Sobretudo sobre compartilhar a nossa fé uns com os outros. Não existe um sistema eletrônico que expresse o olho no olho, querido. Ah, pastor, eu uso o Skype. Usa nada. Falar de Jesus não é ter um monólogo cheio de conversação, cheio de informação para a pessoa. Falar de Jesus não é informar a pessoa sobre Jesus. É viver um relacionamento de Jesus. É viver esse relacionamento que é expresso através do nosso caráter, do nosso estilo de vida. Débora escreveu uma coisa muito legal para mim, para compartilhar com os músicos. Você lembra tudo que você escreveu? Caça aí e me fala depois, daqui a alguns minutos. Eu aprendi, querido, que é ouvindo as pessoas que a gente conhece as pessoas. É ouvindo as pessoas que a gente vê as necessidades delas. No curso que nós fizemos com Paulo Abreu, eu mandei até isso para alguns pastores essa semana, a arte da escutatória. Para quantas pessoas que eu estou falando aqui nessa manhã e que você está pensando em outra coisa, talvez, como é que vai ser o seu almoço, como é que vai ser o seu jantar? Você está presente, você está até escutando. Mas você não saberia repetir, talvez, nem a metade do que eu falei. Às vezes, na escuta, isso acontece entre casais, acontece entre conselheiros. As pessoas estão falando, mas ao invés de a gente prestar atenção no que elas estão falando, nós estamos preparando a nossa resposta para toda a fala que você acabou de escutar. E a gente não escuta. A gente não absorve, a gente não respeita o que as pessoas pensam. A gente não respeita a necessidade delas. Eu desenvolvi algumas proteções. Lá em casa eles já estão acostumados comigo. Quantas vezes eu estou lendo alguma coisa, quantas vezes eu estou numa introspecção, e a pessoa chega abruptamente, atropelando tudo. Não. Eu posso ouvir. Mas eu posso ouvir na hora que eu puder te escutar. E na hora que eu te escutar, eu vou entender tudo que está dentro do teu coração. Ah, como é bom escutar, gente. Como é bom escutar. Fala, Débora. Pode falar.
É.
Amém?
Amém?
Então, o que as pessoas só estão esperando é isso. Você tem dom, você tem talento, você tem habilidade. E você precisa expressar tudo isso através do seu caráter, para a glória de Deus.
Amém. Amém, Jesus.
Gente, é o mínimo que Jesus merece. Nós podemos participar de conversas. Mas será que nós estamos ouvindo as pessoas? Muitas das vezes, aquilo que é importante para ela não é importante para você, mas para ela é importante. E ela quer dividir os tesouros que elas têm. E quando você ouve os tesouros que elas têm, elas param para ouvir os tesouros que você tem. Às vezes, nós queremos ser ouvidos sem respeitar as pessoas que estão falando. Quantas vezes o nosso nervosismo, quantas vezes a gente entende, mas não quer entender, porque a gente vai ter que dar o braço a torcer. McLaren, ele diz, contar as conversas não as conversões. Nós precisamos falar isso, querido. Nunca se sabe quando uma conversa vai poder levar a pessoa a dar um passo para Cristo, querido. Toda a Bíblia nós temos exemplo de pessoas que usaram o ministério da conversação. Como elas confessaram? O que elas disseram? Como eles puderam falar isso? Atos 17. Já estou terminando, tá? Vocês me dão 5 minutos? Posso me dar 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quantos estiveram mais de uma vez na igreja essa semana? Mais de uma vez. Quantos tiveram mais de duas? Então, gente. Tem gente que não veio nenhuma, veio hoje. Então, ficar mais algumas horinhas, não tem problema. Pastor, eu estou com fome. O David está com fome. Atos 17, 16. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltaram-se nele o seu espírito e vendo a cidade cheia de ídolos, verso 17, argumentavam na sinagoga, portanto, na sinagoga com os judeus e gregos devotos na praça, todos os dias que os índios se encontravam ali. Verso 20. Ora, alguns filósofos, pois tu nos trouxeste aos ouvidos essas coisas estranhas, portanto, queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21. Ora, todos os atenienses também, como todos os estrangeiros que ali residiam, de uma outra coisa se ocupavam, senão de contar e de ouvir a última novidade. Você está cercado de pessoas assim, querido. Agora imagina, essa semana na oração, no seu devocional, Jesus veio e falou com você. É ou não é uma novidade? Mas como ouvir se eu não me relacionar com Ele? Como escutar o Senhor se eu não tenho tempo para escutá-lo? Nós temos tempo para muita coisa, querido, menos para ouvi-lo. Nós precisamos transformar as nossas conversas com o Senhor na última novidade para as pessoas. Esse é um bom passo. Essa é uma boa orientação, querido. Você vai falar aquilo que o Senhor está te falando. Mas eu preciso começar isso. Qual o aspecto mais importante aqui, talvez, da interação de Paulo com essas pessoas? Qual foi que Paulo estava falando? De coisas de quê? Do dia a dia deles. Estava falando dos seus deuses. Ele não estava falando de uma teologia profunda, ele começou a abordar, falando dos deuses dele. Ó, tem um deus ali, ó, sem nome. Eu quero falar do deus sem nome que vocês têm aqui. Atos capítulo 8. Somente verso 26 e 29. Olha o que Filipe faz. 28 e 29. Não, aquele mesmo, Zé. Atos 8, verso 26 e 20. 27 estava certo. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta, vai à direção sul, pela qual nós já lemos ele. Próximo, verso 27. Levantou-se, foi esse que o tipo estava lá, verso 28 mesmo. Ele lia, verso 29. E correndo Filipe, diz o Espírito, chega junta-se a esse carro. Verso 30 agora. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías, diz, entendes porventura o que você está lendo? Ele responde, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Acho que é o verso 35, Azaf. Então Filipe tomou a palavra e começou por essa escritura e anunciou-lhes a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. A gente pode ter uma boa conversa, pode querer explicar o nosso conhecimento teológico, a profundidade que nós entendemos as coisas. Mas o que pode transformar um coração é quando você fala sobre Jesus. Jesus é a grande novidade para as pessoas, querido. Nós precisamos ter esse processo de evangelização. Escolha pessoas nessa semana, querido, para compartilhar a história que te transformou. A tua história de vida que te transformou. Essa semana eu estava com um grupo de pessoas e pela primeira vez na vida eu vi um cara conseguir calar um amigo meu por quase uns 30, 40 minutos. Sabe por quê? Ele estava falando da história de conversão dele. Talvez se ele fosse falar da Bíblia com aquele pastor perderia interesse porque conhece tudo sobre a Bíblia, ou quase tudo. Mas ele estava falando de uma história que não está na Bíblia, que foi quando ele conheceu Jesus como Senhor e Salvador. A experiência que ele teve para entrar na faculdade e para conhecer o Senhor, querido. É uma história de vida. Talvez você se amedronte de não ter tanto conhecimento bíblico, mas se você tem uma experiência real com Jesus, você tem o que dizer às pessoas. Você tem como anunciar o Evangelho. Quero terminar aqui falando sobre Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueiro, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. É para isso que Jesus te chama, cada um de vocês. Quem sabe se você quer aqui, tem vivido uma vida de você, para você, por você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, e agora terminando mesmo. Prometo. Palavra. Pois nesse tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Porque, na verdade, nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Verso 19. Pois que Deus, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o nosso chamado. Reconciliar as pessoas com Cristo. A gente fica feliz quando a gente ganha uma bênção. A gente fica feliz quando a gente ouve de um milagre, quando aconteceu com essa menina. Nossa, como que eu fiquei feliz quando a Amanda trouxe a sua nenenzinha para apresentar. Que alegria que foi. Como que é bom as coisas que Deus nos dá. É ou não é verdade? Mas ele nos deu algo que é poderoso, querido. Que é transformador. A palavra da reconciliação. Reconciliar um mundo perdido com Cristo. É como lá em Números nós lemos, nos colocarmos entre mortos e vivos. E saber que Deus quer usar você. Não há ninguém, você pode querer entender e interpretar o que você quiser. Não há ninguém aqui excluído desse chamado, querido. Ele te entregou o ministério da reconciliação. O que, que você vai usar? A revelação de Deus, o seu intelecto, sua capacidade, suas habilidades, seu dom, seu talento. Quantos tem uma pessoa, pelo menos, que você queira alcançar nesses dias, querido? Ananias orou por Paulo. A atitude ali de Arão diante daquelas pessoas foi de intercessão. Ele se colocou como intercessor ali. Você quer ver as vidas salvas, querido? Comece a orar por elas. Comece a clamar por elas. A gente quer que as pessoas se convertam sem a cooperação do Espírito Santo. Ah, vem ver o grupo legal na nossa igreja. Não é isso que converte pessoas, não. É a expressão do teu caráter, da tua vida em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no meu Redentor. Igreja, vamos acordar. Vamos corresponder ao nosso chamado. Sabendo que Deus está nos dando oportunidade todo dia. Marconi pode fazer uma revolução lá no meio dos muçulmanos. Edson pode fazer uma revolução lá no meio da Harvard. Sandro pode fazer uma revolução lá no meio do board do Just Fellowship. É, pastor Wilson, alcançamos lá. Gente, imagina que diferença a Ingrid não faria no meio do colégio dela. Expressando Jesus Cristo. Se o meu Salvador se importou com o perdido, morrendo numa cruz, Ele não está me pedindo isso. Vamos corresponder ao nosso chamado? Vamos ficar de pé?